Agência 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Futebol. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Começando, ó, tem que ficar elegante aqui pra sair bem na foto, né,
Lógico.
Kaique? Tem que sair bem na foto. Aqui você é o cara, Kaique, o Kaique tá lá. É que eu lembrei da foto que o Kaique postou hoje, aí Sim. ficou tudo meio confuso, o Márcio também, enfim. Meio de quatro aqui você...
Foto aqui abalou?
É, então, abalou?
É.
Não, a legenda abalou um pouco, entendeu? Porque eu fiquei meio confuso, acordar de olho aberto, enfim. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. E aí, vai rolar futebol, não vai rolar futebol, rolar futebol, tá rolando, a gente tá transmitindo aqui na Jovem Pan, aliás, final de semana tem grandes jogos aqui na Jovem Pan, campeonato francês, campeonato inglês, meio de semana, campeonato carioca, hoje tem clássico, Flusão e Vasco, e amanhã tem Flamengo e Bangu, né? Tem muito futebol, a Jovem Pan não para, Chacon.
Não para, você confere aqui a bola rolando em outros locais, já que o campeonato paulista está paralisado, inclusive a gente vai falar muito sobre isso, porque teve reunião com os clubes ontem, teve reunião ali, a apresentação do protocolo, do novo protocolo que a Federação Paulista fez para a continuidade do Campeonato Paulista para o Ministério Público, tem também o posicionamento do Ministério Público que vamos trazer daqui a pouquinho a palavra do Ministério Público aí, o que que eles pensam sobre
Chacon,
a continuidade.
Sabe o que eu aprendi na vida?
Vamos ver o que que acontece.
Que quando tem muita reunião, não dá em nada.
Isso é verdade.
O negócio é prático, a gente sabe disso. Quando tem muita reunião, muita coisa assim, não dá em nada. O negócio é a prática. Quando a reunião é pra ser decisiva, é uma só e pronto, acabou. Quando começa muita história de reunião aqui, reunião ali, reunião aqui, reunião ali, é porque não vai chegar a nada.
É um problema complexo, requer muito trato com a coisa, né? É bem difícil.
Muitas negociações.
Muitas negociações também. Mas é um negócio que vai se arrastando bastante. E, sinceramente, Falso, na fase roxa, se a gente viveu até agora, que é o fim, seria o fim agora do prazo, né? Que
seria, foi estendido. Estenderam, né? Pro dia 11.
Se não rolou até agora, o que faz crer que agora vai rolar?
Olha, no final de semana, do domingo, eu tava vindo pra Jovem Pan, Chacon. Eu vim lá da Vila Clementino pra cá, Vila Mariana, pra Paulista. Eu nunca vi a Paulista com tanta bicicleta na minha vida. A ciclofaixa ali tava abarrotada. Ah, mas você não tem como impedir? Tem. Você coloca barreiras. Aí não tem bicicleta.
Coloca multa.
Você coloca barreira.
Coloca multa.
Mas você coloca a barreira lá, não tem o que
pessoal,
fazer.
O pessoal sempre dá jeito. Se então, não dói no bolso, a galera não para.
Então é o seguinte, gente. A gente tá vivendo um momento delicado. Eu espero que esse mês de abril, pelo que a gente tá vendo, a gente tem que olhar também o lado positivo, não pode olhar só o lado negativo. Diz que o mês de abril será um mês de grande número de vacinação.
Nossa.
Isso é ótimo.
Tomara.
E eu acho que é a questão de embalar, né? Quanto menos a gente não estiver vacinada, menos casos vão surgir. Isso é ótimo. Ou então, menos casos graves que precisem de hospital vão surgir. Então, essa questão do futebol, acho que só um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, já que eu não sou daqueles que um erro justifica o outro. A gente tá vendo muitos erros, Chacon.
Sim.
Mas eu acho que não justifica você cometer outro erro, né? tudo tem um limite também. Tudo tem um limite, lógico, também, tem um prazo. A Federação Paulista soltou uma nota ontem, Chacon?
Soltou uma nota. Teve reunião com os clubes e eles apresentaram um novo protocolo. Olha só, o Comitê Médico da Federação Paulista, presidido pelo professor doutor Moisés Corrêa, se reuniu na última semana com os médicos dos 16 clubes da competição da Série A do Campeonato Paulista, né, da A1. É, do encontro, a partir do agravamento da pandemia, foi definido um aprimoramento do já rigoroso protocolo de saúde da competição. O modelo prevê a organização de ambientes controlados, em que os clubes ficarão isolados em centros de treinamentos ou hotéis, se deslocando apenas para os jogos. O documento cita ainda maior frequência de testagens, redução do efetivo de pessoas nos jogos, entre outras medidas de controle. O conceito será levado ao Ministério Público Estadual em reunião a ser realizada nesta noite e ao governo do Estado de São Paulo. Esta noite se refere à noite de ontem, foi levado, né, o novo protocolo. E o Ministério Público tem já uma ideia do que vai acontecer, que é o seguinte: a ideia do Ministério Público é paralisar o futebol, não por conta dos casos no futebol, inclusive na temporada 2020, os casos do futebol paulista em geral bateu 11,8%, é uma estimativa feita pela Universidade de São Paulo, né? E isso equivale mais ou menos ao número de infecções do pessoal da linha de frente da saúde no combate ao coronavírus, né? Então, um número alto. Mas nem é por isso que o Ministério Público está
pegando no pé.
É pelo seguinte: o número de mortes está alto, de infecção está alto e precisa ser reduzido em tudo, em todos os casos. Ser mantida a paralisação.
E não temos hospitais. Aí que está a questão, né? Hospitais temos, mas não o suficiente para qualquer outro tipo de... Aliás, eu estava vendo a respeito disso ontem. Teve aquele famoso pancadão, né? Não é pancadão,
baile funk,
enfim, com mais de 2.000 pessoas na Zona Leste aqui de São Paulo. A polícia, ela não pôde fazer nada, interferir, e sabe qual é a explicação? E dá pra entender o que não deu pra depois de... Só não pode deixar começar, aí que eu acho. Deixou começar, porque poderiam ter gente ferida e não teria hospital. E é verdade. Não teriam os hospitais pra, de repente, gente ferida chegar e ir pro hospital. Só não pode... É o seguinte, mas não justifica. Só não tem que deixar começar um evento desse. Aí que tá a questão. Meio-dia e 10, vamos falar do Palmeiras? Vamos começar falando do Verdão. O Pedro Max vem aí, tá direto de Santos, cidade maravilhosa, Santos. Também existiu uma diminuição de pessoas indo pro litoral, isso é ótimo, né? 20% a menos, isso é bom, é sinal de que as pessoas estão começando a entender um pouco que não adianta ficar se deslocando porque não tem nada para fazer. Pedro Max, e aí, Pedro? Vamos falar do Verdão. O professor Abel volta essa semana de novo de jatinho, é?
Volta com o jatinho da patrocinadora, meu caro Fausto Favara, Giovanni Chacon, muito boa tarde a todos. Nesta quinta-feira, o português Abel estará de volta ao Brasil para comandar a equipe do Verdão, que tem uma sequência de decisões, né? Nos dias 7 e 14, a decisão da Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, primeiro jogo na Argentina, o jogo de volta aqui no Brasil, né? Porque dia 14... A fase emergencial, né, foi estendida até o dia 11, ou seja, até o dia 14, o Palmeiras espera que esse jogo seja no Brasil. E no meio, no intervalo desses dois jogos, tem a Supercopa do Brasil contra o Flamengo em Brasília, marcado aí para o dia 11, né? São três jogos aí, um atrás do outro, duas decisões para a equipe do Palmeiras no mês de abril. O Abel Ferreira volta na quinta-feira e amanhã alguns atletas que estavam de férias. Caso aí de Mike, Jailson, Kusevich, Alain Periur, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, todos eles vão voltar à academia de futebol. É claro, vão realizar os testes PCR, se derem negativo, aí sim voltam a treinar com o restante do grupo que está na academia de futebol, focado para essas decisões aí que tem pela frente a equipe do Palmeiras, do comandante Abel Ferreira. Técnico de volta, elenco todo à disposição, esse é o Palmeiras nesta semana. Nas últimas horas, Fausto Favara e Giovanni Chacon, o zagueiro Renan, apenas 18 anos de idade nas costas, mas com uma grande responsabilidade, defender as cores do Palmeiras, falou, né, dos primeiros passos na carreira como jogador, como é que foi, né, o primeiro treino dele com os homens ali do profissional, Felipe Melo, Lucas Lima, Gustavo Gomes, disse que até hoje, depois de uma temporada inteira com o time profissional, ainda treme quando vê os jogadores da equipe do Verdão?
A primeira vez, eu não lembro. Faz um tempo, já faz. Acho que foi no sub, começo do sub-17, mas eu não lembro muito bem.
Como que foi? Você lembra que
tinha mais? Eu lembro que eu fiquei nervoso. Até hoje você fica nervoso, você vê esses caras, você fica meio envergonhado e tal, mas acho que a primeira vez foi bem difícil. Acho que até no bobinho você já ficou, caramba, será que estão gostando do meu bobinho? Será que não? Acho que é bem, dá nervosismo demais.
Tá aí, portanto, né, o Renan falando que no sub-17 teve a experiência de treinar pela primeira vez com a equipe profissional e até hoje treme. Ele citou alguns nomes no decorrer do bate-papo, né? Felipe Melo, Lucas Lima e Gustavo Gomes foram os três nomes citados pelo Renan, zagueiro das categorias de base do Palmeiras, que agora subiu para o profissional e também tem passagem pelas seleções de base. O Verdão que continua movimentando aí o mercado de transferências, tudo vira novela agora na academia de futebol, né? Ademir, uma negociação bem arrastada com um jogador de 26 anos, destaque da última Série B do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, chegou inclusive a marcar gol contra a equipe do Palmeiras na semifinal. A oferta inicial foi de 3 milhões de reais, outras duas equipes do Campeonato Brasileiro também se interessaram pelo jogador. O América Mineiro fez uma proposta de renovação, o que atrasou ainda mais os planos da equipe do Palmeiras, que não pretende entrar em leilão por esse jogador. E quanto às saídas, né, movimentações, vai e vem do mercado, Eu acabei de receber uma informação da Milena Portela, que é uma jornalista brasileira, mas que vive na Argentina, tem bons contatos, né, boas fontes lá com os hermanos, e ela trouxe a notícia de que o Boca Juniors está interessado no Felipe Melo e, inclusive, já teria iniciado as conversas com o staff do jogador Felipe Melo, portanto, um jogador mais cascudo, né, veterano, experiente, que levantou 3 taças na última temporada, capitão do Palmeiras, o jogador que mais, né, ergueu ali a braçadeira de capitão na última temporada, está na mira do Boca Juniors. E eu lembro aqui, ele já disse, né, em algumas ocasiões que gostaria de defender o Boca Juniors, né, se tivesse de fato a oportunidade. Eu lembro que numa eleição do Boca, um candidato falou: ó, se eu vencer, eu vou trazer o Felipe Melo, né, em caso de vitória. Acabou não acontecendo. O Felipe Melo está nos planos do Boca Juniors da Argentina. Informação de última hora, de último momento, aqui no Camisa 10. E para fechar essa participação, meu caro Giovanni Chacon e Fausto Favara, hoje, né, dia 30 de março, 2 meses da conquista da Copa da Libertadores, né, com o gol do herói improvável, Breno Lopes. Que momento no estádio do Maracanã, aquela final brasileira, aquela transmissão toda da Jovem Pan. Nós estávamos lá. Palmeiras 1, Santos 0.
Muito obrigado, Pedro Marques.
Valeu, Pedro.
Meio de 15.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
Camisa 10. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, disse que a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em nada muda a política exterior do Brasil. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o deputado elogiou o trabalho do chanceler, mas reconheceu que houve atritos com o Congresso.
Eu acredito que vá ser dada a linha que o presidente Jair Bolsonaro determinar, né? Vale lembrar que o embaixador França é um embaixador de carreira, né? Fez Rio Branco, estava no convívio, na rotina do presidente Jair Bolsonaro, diariamente despachando do Palácio do Planalto. Então não vejo como uma quebra da política externa, até porque a política externa ela tem dado certo.
Questionado sobre o caso de Felipe Martins, assessor especial do governo Bolsonaro, acusado de fazer um gesto supremacista durante sessão no Senado, o filho do presidente Jair Bolsonaro disse que as críticas que ele vem sofrendo são infundadas e descartou a possibilidade dele sair do governo.
desculpa aqui o termo da palavra, mas é ridículo o que estão fazendo com ele, né? É ridículo. Né? Os senadores aí que nunca estiveram preocupados quando o Brasil era saqueado, agora querem tirar um assessor, olha só, um assessor, todo respeito ao Felipe Martins, mas um assessor de relações internacionais, que está lá no governo, não é uma figura pública que aparece tanto, mas foi identificado como ideológico, então recebeu um carimbo na testa para sofrer toda essa perseguição.
Eduardo Bolsonaro garantiu que as mudanças ministeriais não têm ligação umas com as outras e as considera fatos isolados. Sobre a saída de José Levy da Advocacia-Geral da União, o deputado defende que a relação do ministro com o presidente ficou abalada após Levy não assinar o recurso de Bolsonaro contra 3 estados que haviam implementado toque de recolher.
O Marco Aurélio, na sua decisão, acabou ali lembrando que a ADI, ela carecia de um aval da AGU, ou seja, chegou fraca no Supremo Tribunal Federal. E realmente, para você ter, né, ao seu lado um AGU que não lhe apoie nesse tipo de medida, de fato, eu acho que é mais conveniente que tenha ocorrido essa troca.
Sobre o rótulo de ideológico por parte da imprensa, Eduardo declarou ter orgulho de ser taxado de tal forma e considerou que esse grupo é a maior ameaça ao plano de dominação da esquerda.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Africana da história chegar em quartas de final ante Senegal e Camarões. E a seleção da Costa Rica, que foi uma grande surpresa, né? A Ásia só foi longe com a Coreia em 2002, né? E a Coreia do Norte lá em 66. Fora isso, sempre campanhas bem discretas da Ásia.
Muito obrigado, Bruno. Valeu, voltamos para a M620, para toda a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes. Você está no YouTube, compartilhe, dê o like, feche com o Camisa 10, feche com a Jovem Pan, com a seleção de esportes da Jovem Pan. Vamos falar de quem agora, hein?
Vamos falar do Corinthians?
Chacozito.
Vamos falar do Corinthians.
Tá todo o Kaique... de preto, homem,
hein? Tá.
O homem de preto.
Será que tá de luto por algum motivo?
Ah, luto todos nós estamos, né?
Não, mas no futebol...
É, sim, mas todos nós estamos de luto, né? Olha lá.
Mas
estila
tá no
pra
estilo.
Quem tem, né? Estila pra quem tem, né?
Acontece, né, Falso Favara?
É pra poucos.
É pra poucos. Então, mas todo de preto vestido pra falar do Timão. Uma homenagem
sentido,
à torcida do Corinthians.
Tá aí. Boa.
Homenagem à torcida do Corinthians que merece. Precisa de bons momentos e homenagens, já que dentro de campo o time até tá vencendo, mas não convencendo. E fora de campo os bastidores tá complicado, viu, Falso Favara?
Tá complicado. Tá apertado, né?
Tá bastante. Apertado.
Tá igual essa calça jeans. Fala, Kaique. Vamos lá.
Muito boa tarde para você, ouvinte, internauta ligado aqui no Camisa 10. Grande abraço, Giovanni Chacon, Falso Favara. E vamos falar do time do Corinthians, que se reapresentou no CT Joaquim Grava, depois de ter tirado folga no sábado e também no domingo, após a classificação de sexta-feira diante do Retrô na Copa do Brasil. Classificação essa que veio apenas nas penalidades. O Corinthians passou um sufoco que não tinha necessidade de passar dentro da partida. Agora, o Corinthians se reapresentou com uma novidade. Para alegria do nosso querido velho Vamp, Lionel Araújo está de volta depois da vitória da seleção do Chile por 2-1 sobre a Bolívia em amistoso. O Araújo está de volta ao time do Corinthians, foi a principal novidade. Matheus Vital ainda está fora, passou por uma artroscopia e o volante Rony faz trabalho físico apenas dentro da academia. Agora, tirando essa parte de dentro de campo, para passar para os bastidores e a parte financeira do Corinthians, não temos boas novidades. A gente vai trazer aqui na tela, a dívida do Corinthians, Falso Favara e também Giovanni Chacon. A dívida do Corinthians hoje é de 982,8 milhões, valor esse sem contar a Neoquímica Arena. No último ano, esse número aqui chama muito a atenção. No último ano de mandato do André Sanches, a dívida subiu 47,7%, de 665 milhões para 928,8, que é a dívida atual. Dívida a curto prazo do Corinthians, uma dívida que deve ser quitada em até um ano, 586 milhões, diluídos em 217 milhões em fornecedores.
Tem que se justificar esse aumento aí, grande, hein, na último ano do Andrés, hein?
Muito grande, Fausto. Eu até tentei contato com o presidente André Sanches para falar, sim, sobre a situação do balanço do Corinthians que havia sido divulgado e também muita gente comentando sobre a gestão dele após ter sido divulgada a dívida do Corinthians. Ele não quis falar, disse que o futebol está muito chato e perigoso. E essa dívida do Corinthians de 586 milhões para ser quitada em até um ano, ela é diluída nesses números abaixo, 217 milhões em fornecedores, 138,2 milhões em obrigações e encargos sociais, 121,4 milhões em direitos de imagem e 75,8 milhões em financiamentos e empréstimo. Agora, Fausto Favara e você, ouvinte internauta ligado na Pan, a gente tem uma outra tela aqui para poder falar da dívida do Corinthians, porque a gente traça um comparativo com anos anteriores na gestão do Timão. 2017, a dívida era de 426 milhões, 2018, 461 milhões, 2019, 680, e aí teve um aumento absurdo para 2020, chegou a 930 milhões, é lógico, arredondando esse valor de 928,8. Aqui embaixo, né, o número dos gráficos, a gente tem aqui o número as cores do gráfico, a gente tem todos os setores, né, que o Corinthians paga a dívida, a gente vê que é muito grande as obrigações tributárias que o Corinthians tem que pagar, obrigações trabalhistas também é um valor que chama muita atenção o aumento de um ano para outro, principalmente porque muitos ex-jogadores têm entrado na justiça para conseguir valores em cima daquilo que o Corinthians deve no tempo que os jogadores tiveram contrato e o Corinthians não cumpriu alguma obrigação. O detalhe é que o Corinthians soltou uma errata na noite de ontem, porque tinha divulgado a lista de jogadores do atual elenco e também o direito econômico do Corinthians. Aquele valor que eu passei para vocês ontem de 28 milhões que o Corinthians pagou por 100% do Luan, pasme torcedor do Corinthians, aquele valor está errado. O Corinthians soltou a errata e o Corinthians tem apenas 50% do Luan. 28 milhões foi referente apenas a 50% do Luan, que hoje é banco do time do Corinthians.
Muito obrigado, viu, Kaique?
Valeu, Fausto Favara, Giovanni Chacon, ouvintes e internautas ligados na Pan.
Vamos pro Rio?
Olha lá, ó, quem tá lá, ó. Rodrigo Viga. Tá em algum palácio, né?
Tá chique o Rodrigo Viga hoje, nessa terça-feira. Fala, Viga, tudo certo? E aí, as novidades do futebol carioca? O que tá acontecendo por aí? E onde você tá, rapaz? Você tá aí? Tá chique, hein?
Aqui é bonito, né? Aqui é o Palácio Guanabara, tá no Nobre, né? Agora, pô, quem falou por aqui foi o governador do estado do Rio de Janeiro. Mas vamos às coisas do futebol do Rio de Janeiro, porque hoje tem clássico, né? A bola tá rolando no estado, embora na capital seja proibido jogo de futebol, competições, campeonatos, até o próximo domingo, São Januário, em janeiro também no estádio do Maracanã. Logo mais tem jogo entre...
Voltar pra cá, o Viga tá com um probleminha de comunicação com a gente aqui. A gente vai tentar ajustar para que a gente possa falar um pouco mais do Campeonato Carioca, campeonato que não parou, né, Chacon? Hoje teremos clássico, Fluminense e Vasco, amanhã tem Flamengo, né? Eles estão se virando, indo pro interior do Rio de Janeiro, né?
E o Rio virou opção, né, para outros estados, para outros lugares, até para outros esportes, né? Tá rolando lá em Saquarema também a Superliga de Vôlei.
Ali tá existindo uma bolha,
né? É, exatamente.
Tá, e é mais fácil
de se controlar. É mais fácil no vôlei, tá aí. É uma coisa, você querer fazer uma bolha num esporte como o futebol, sim, tem 5 torneios no ano, é muito mais complicado complexo do que, por exemplo, no vôlei, que é uma temporada de um torneio só, né? Tá rolando por lá também. Então virou opção. Lá o Rio de Janeiro acabou virando opção de esporte, né? Para o pessoal acontecer os campeonatos, para que possam acontecer os campeonatos esportivos, tanto de vôlei, basquete parou, mas alguns também, torneios de futebol, enfim.
Mas você fica imaginando, se a gente tivesse o complexo esportivo ainda inteirinho lá no Rio, daria para fazer várias bolhas dentro daquilo, né?
Ah, sem que dúvida nenhuma, grande, no, né? Na parte olímpica, né? Também exato. seria bacana.
Só para passar pro pessoal, Chacon, hoje, só vou confirmar o horário aqui, 21 horas e 35 minutos. Eu não tô entendendo esses 5 em todas as transmissões. Um jogo do Flamengo foi 9:05. Agora, 21 horas e 35 minutos, Fluminense e Vasco da Gama, o José Manuel de Barros vai transmitir, o Bruno Prado estará nessa ao lado do Daniel Lian e do nosso Marcião Reis, e amanhã o Nilson César vai transmitir Flamengo e Bangu, 21 horas, o Nilson César transmite ao lado do velho Vamp, do Márcio Espímpolo e do nosso Márcio Reis. O Márcio tá bem na foto, viu?
Tá bem?
Tá bem na foto.
Bacana.
Vamos falar do tricolor do Morumbi, Chacon?
Vamos falar do São
Paulo? Depois a gente tenta voltar a conexão com o Viga. Sem Se não voltarmos hoje, o Viga traz mais detalhes durante a programação.
Diga. Fechado. Lá. Bom, vamos falar do São Paulo então, continua treinando, né? Sem muitas novidades nesse momento, o mercado da bola, né? O São Paulo já teve aí contratações, está na reta final de fazer algum investimento, tá? O São Paulo está esperando por anunciar o Benítez, tem uma documentação, assim, um trâmite muito grande, porque a janela está fechada lá na Argentina e o Benítez pertence ao Independiente, então está tentando uma liberação junto à FIFA para que o Benítez possa ser reemprestado do Vasco da Gama para o São Paulo. Pertence ao Independiente, então qual que seria a corrida aí do Benítez? Ele voltaria para o Independiente para ser emprestado ao São Paulo. E isso não poderia acontecer porque a janela já está fechada. Então o São Paulo está tentando essa liberação. São Paulo, Independiente, Vasco da Gama, enfim. São Paulo tentando a contratação do Benítez. Já está tudo certo entre todas as partes. Só falta mesmo essa liberação. Já o William está esperando aí a documentação.
Hein? Oi? Benítez é bom jogador.
Bom jogador.
Aliás, o São Paulo, acho que junto com o Grêmio, né, que está se movimentando aí.
Sim.
O Atlético Mineiro também contratou jogadores. Mas aqui de São Paulo... Mesmo com o Palmeiras,
o
que mais está se movimentando em contratações.
Isso,
né?
Sem dúvida. O Corinthians e o Santos têm graves dificuldades financeiras. O São Paulo também tem, é bom a gente destacar. Mas o São Paulo, perto de Santos e Corinthians, está com menos dificuldade financeira. Está conseguindo fazer investimentos. É importante, a gente vai trazer amanhã os investimentos do São Paulo, inclusive. A maioria foi investimento em jogador em fim de contrato, aproveitando oportunidade de mercado ou de empréstimo.
Sabe como
foi
o caso do
Éder e do Miranda, principalmente.
Montando um bom elenco.
É exatamente
esse
ponto. São Paulo
está montando um bom elenco. Porque são jogadores que talvez não joguem todos os jogos.
Faltava banco para o São Paulo na temporada que vem. E talvez essa seja a explicação da perda do título brasileiro de São Paulo. Não tinha reposição. Então agora o São Paulo busca essas peças de reposição, fazer uma rodagem. Muitas vezes dependia de um ataque com Brenner e Luciano, tendo o Pablo no banco. Só que só o Pablo também não resolvia, porque aí você tinha o Trellis, que agora foi reemprestado, Carneiro, Toró, e agora você tem um Éder, você tem um investimento pensando em mais um atacante, São Paulo pode ir atrás, enfim, tem ainda muita coisa, São Paulo vai se acertando, inclusive no meio campo é o que parece estar mais consolidado. E trazendo nomes grandes, como o do Miranda, um cara experiente e que está numa boa forma física. Então, São Paulo continua treinando, esperando essas definições de mercado de transferência e podendo fazer uma ou outra contratação, mas ainda não tem muito investimento em questão financeira, em questão de dinheiro. São Paulo não fez grandes loucuras, não fará até o final da janela.
Dessas contratações, como a gente não sabe como o Miranda vai estar, eu acho que o Miranda é o cara desse momento. Mas de bola, o Benítez, eu acho que é a grande contratação do São Paulo.
Eu trouxe aqui no Camisa 10, né? Eu conversei com um jornalista que trabalha com futebol chinês, falou que o Miranda tá voando tecnicamente e fisicamente. O Éder está bem tecnicamente, fisicamente, tem ali algumas oscilações, mas nada que preocupe. A questão é, fisicamente, todos eles estão bem.
O problema é o futebol brasileiro.